Jornal da USP no ar. Edição regional.
Acompanhe as notícias do campus de Ribeirão Preto e os destaques do portal Jornal da USP.
Olá, boa tarde. Eu sou Mel Vieira e o Jornal da USP no ar, edição regional desta terça-feira, 19 de setembro, está começando.
O que é notícia em Ribeirão Preto?
Neste sábado, das 10 horas da manhã às 5 da tarde, a Prefeitura de Ribeirão Preto vai instalar um drive-thru no Parque Raia para arrecadar descartes eletrônicos e eletrodomésticos pós-consumo. Para participar, basta levar os aparelhos separados para o descarte no ponto de coleta, desde fones de ouvido até geladeiras com defeito ou antigas.
Destaques do Jornal da USP.
Na home do Jornal da USP, o destaque é que o seguro-desemprego passou por uma série de modificações conforme mudaram as dinâmicas trabalhistas no Brasil. Uma pesquisa da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP mapeou tais mudanças e recolheu dados sobre o benefício, fornecendo um panorama sobre sua cobertura. Já na home de Ribeirão, você vai ler que o Brasil é o terceiro pior país em um ranking de quase 50 nações que tiveram a educação analisada pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico. A solução passa por uma definição de políticas públicas baseadas na ciência e não nos interesses de grupos políticos.
Acontece na USP.
Agora conosco Suzana Nazar. Boa tarde, Suzana.
Boa tarde, Mel e ouvintes da Rádio USP. O Centro de Pesquisa em Doenças Inflamatórias na Faculdade de Medicina promove no dia 29 de setembro, a partir das 9 da manhã, o Simpósio Internacional sobre Novos Mecanismos de Inflamação e Dor. O evento será no Anfiteatro Pedreira de Freitas, no prédio central da faculdade. A programação e as inscrições podem ser acessadas no portal ribeirão.usp.br. Mais informações no telefone 16-3315-9050. Estão abertas até 2 de outubro as inscrições para mais uma edição do curso de verão em Fisiologia, oferecido pelo Departamento de Fisiologia da Faculdade de Medicina. O curso, voltado para alunos de graduação e recém-formados de cursos relacionados às ciências biológicas, é gratuito e será de 22 de janeiro a 2 de fevereiro de 2024. O tema do curso é Retornar para Integrar Ciências e Experiências. As inscrições estão disponíveis online e mais informações pelo e-mail cvfisiofmrp@gmail.com. Vou repetir o e-mail cvfisiofmrp@gmail.com. E por hoje é isso, Mel.
Muito obrigada, Suzana Nazar.
Vamos agora à previsão do tempo para a região de Ribeirão Preto com o IPMET, Centro de Meteorologia de Bauru, da Unesp, nossa universidade parceira.
Nesta terça-feira, a presença de um sistema de baixa pressão sobre o continente continua influenciando na formação de áreas de instabilidades sobre o estado de São Paulo, que ocasionam pancadas de chuvas isoladas. Portanto, para Ribeirão Preto e região, a previsão para o dia de hoje é de céu parcialmente nublado, com áreas de chuvas isoladas no decorrer do dia. As temperaturas estarão elevadas e hoje a temperatura máxima em Ribeirão Preto ficará em 35 graus, com percentual mínimo de umidade do ar entre 20 a 30%. A temperatura mínima registrada na cidade foi de 21 graus e meio às 6 horas da manhã de hoje. Nas demais cidades da região, as temperaturas máximas previstas são 34 graus em Franca, 36 em Monte Azul Paulista e São Joaquim da Barra e 37 em Barretos. Para amanhã, as temperaturas mínimas previstas serão 21 em Barretos, 22 em São Joaquim da Barra e Franca, 23 em Monte Azul Paulista e Ribeirão Preto. A estação do inverno termina no dia 23 de setembro, às 3 horas e 50 da madrugada de hoje, quando começa a primavera no Hemisfério Sul. Até o momento, a maior temperatura registrada na cidade de Ribeirão Preto foi de 35,5 graus no dia 13 de setembro. Eu sou Zildene Pedrosa Emídio, meteorologista do IPMET da Unesp de Bauru, para a Rádio USP de Ribeirão Preto.
Espaço das Universidades. Os detalhes sobre as pesquisas, eventos e cursos das nossas instituições públicas de ensino do Estado de São Paulo.
Pesquisadores da Unesp em Araraquara desenvolveram embalagem sustentável que aumenta em até 5 vezes o tempo de conservação de morangos na geladeira. Entenda o assunto na reportagem de Janice Sato.
Pesquisadores da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Unesp em Araraquara desenvolveram uma bioembalagem sustentável que aumenta em até 5 vezes o tempo de conservação de morangos fora da geladeira. O objetivo da inovação é reduzir o desperdício alimentar e os custos associados à refrigeração, como explica Gabriela Abdala, pesquisadora do projeto.
Um dos próximos passos que eu vejo dentro do projeto seria a realização de um piloto de produção, ou seja, estudar a viabilidade de ampliar a escala de produção para a gente entender quais seriam as dificuldades, as possíveis soluções que a gente já poderia trazer nesse processo quando a gente tenta mirar no volume necessário de produção para atender uma escala industrial. Além disso, eu também vejo como oportunidade a realização de alguns testes de análise sensorial, porque uma vez que a gente tem uma película que está bem aderente ali à superfície da fruta, seria interessante a gente ver qual que é o impacto no gosto, na textura, né? Quando o consumidor de fato consome o revestimento que passou pelo processo de revestimento com o nosso produto.
De acordo com os pesquisadores, cerca de 30% das frutas são desperdiçadas em diferentes etapas da cadeia produtiva e de distribuição, agravando questões sociais e a insegurança alimentar em todo o mundo. O estudo foi publicado na revista científica do Jornal Internacional de Macromoléculas Biológicas. Os testes, realizados no trabalho, mostraram que os morangos revestidos com novo bioplástico apresentar uma considerável redução na degradação e proliferação de fungos e bactérias, tendo sua vida útil fora da geladeira aumentada de 3 para 14 dias, como destaca o professor da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e orientador do projeto, Rondinelli Herculano.
A gente utiliza resíduo da indústria, no caso aí a pectina, que é um resíduo que pode ser tanto da casca da laranja ou mesmo de maçãs. E também a gente usa o óleo de limão, né, que tem atividade antifúngica, antimicrobiana, antioxidante. E outro material é a quitosana, né, que a gente extrai ele, né, de crustáceo. Então, a gente tem produtos baratos e nisso o custo médio dessa nossa embalagem, né, em torno aí de 5 a 7 centavos. Né. Essa bioembalagem, ela tem um diferencial que ela visa resolver duas demandas, né? A demanda dos produtores que sofrem com perdas de frutos, no caso o morango é um dos frutos que mais tem perdas, e também a ponta, que seria o consumidor final, porque também é muito comum a perda de frutos depois que o consumidor comprar no mercado e mesmo os mercados. Então a ideia é fazer algo barato, sustentável, que tenha aí a atividade de preservar os frutos e que os próprios produtores possam utilizar para poder aí aumentar aí tanto a rentabilidade quanto diminuir os gastos.
A tecnologia vai contribuir com pequenos produtores, feirantes, sacolões, supermercados e a população em geral. Janice Sato, Rádio Unesp FM.
Espaço das Universidades, uma produção das emissoras parceiras. Rádio UFSCar, Rádio Unesp FM, Rádio USP e Rádio Unicamp.
Jornalismo. Rádio USP.
O sucesso do filme Barbie levantou a discussão sobre o significado da boneca desde que foi criada, há 70 anos até os dias de hoje, em função da evolução das conquistas de direitos da mulher. A reportagem é de Kailane Olive.
A história de luta das mulheres por direitos civis se confunde com a própria evolução da sociedade. Essa evolução foi traduzida de diversas formas, e uma delas, talvez a mais lúdica de todas, foi o surgimento da boneca Barbie em 1959, e que logo se popularizou devido ao fato dela representar a mulher em diversos aspectos sociais. A cada edição da boneca, ela se apresentava num cenário diferente, como médica, advogada, engenheira e até mesmo dona de casa, por que não? O lançamento do filme Barbie este ano trouxe à tona a boa e velha discussão sobre a importância da boneca como espelho no empoderamento feminino. Dantiele Assunção Garcia, pós-graduada em Estudos Linguísticos pela USP, explica se os avanços femininos moldam o comportamento da boneca, ou se a Barbie pode influenciar o comportamento feminino.
Eu acredito que, para a gente pensar na Barbie, né, que é a criação de uma boneca na década, né, de 50, nós temos que pensar que é em virtude dos avanços das conquistas femininas, né? Então, nós podemos dizer que são essas conquistas, né, de diferentes mulheres, de diferentes campos, né, não só no campo profissional, mas também, né, no campo pessoal, que vão determinar, né, o comportamento da Barbie. E acho que é importante a gente pensar que a criação de uma boneca também atende uma demanda mercadológica, que quanto mais diversidade nós tivermos de Barbies, né, diferentes corpos, diferentes tipos de boneca, né, com essa marca, né, mais nós vamos ter a comercialização dessa boneca, né. No meu posicionamento, são as lutas femininas, né, feministas, lutas de mulheres, que vão fazendo com que o mercado perceba que há ali um nicho interessante, né, para ser explorado, e acabam, né, colocando isso na boneca.
Dantiele comenta a febre que o filme causou e como ele pode ajudar na discussão sobre o empoderamento feminino.
Contribui para que se discuta pouco, né, porque se discutiu, ah, a Barbie, ela é racista, não é racista, a Barbie empodera ou não a mulher, né, a Barbie só tá ali para, né, se a gente pensa no filme, né, para desejar, para querer um outro mundo, coloca como um homem menos protagonista. Você tem essas discussões que vêm em pauta, mas essas discussões também se esvaziam conforme, né, vai havendo um esvaziamento do filme também, né, dessa circulação nas grandes mídias, né, nessas mídias digitais. E a visão, né, da mulher da sociedade acaba que se mantém, né, ela é meio que histórica, né, dizendo alguns sentidos meio estabilizados sobre a mulher, né, que a mulher nasceu para cuidar, que a mulher nasceu para ser mãe, né, mesmo que ela não ocupe esses lugares, ela é sobrecarregada porque trabalha fora de casa e dentro de casa, então assim, não se mudou, né, e a gente mudaria, por exemplo, né, a visão da sociedade, que a sociedade tem na mulher, por exemplo, se pautas como o aborto fossem realmente discutidas, fossem, né, amplamente legalizadas.
Ela analisa se as Barbies podem ter ajudado a melhorar a visão da sociedade referente às mulheres.
Eu não acredito que a visão em relação à mulher, né, pela nossa sociedade tenha mudado, tenha melhorado. Claro que, né, as mulheres ocupam cada vez mais espaços, né, inclusive os espaços de poder, os espaços políticos, né, mas mesmo nesses espaços de poder, de políticos, né, espaços no mercado de trabalho, ainda assim elas são estigmatizadas, são violentadas, né, ainda ganham menos que os homens, por exemplo. A boneca, na minha concepção, não tem esse poder.
Dantiele explica se a boneca é fator importante para a conscientização das meninas sobre seu papel na sociedade.
Eu acredito que sim. Eu acho que o mercado percebeu que há um modo de lucrar com o fato de que hoje as mulheres estão protagonistas, estão colocando isso, inclusive, nos brinquedos infantis, né? Em brinquedos que exploram um pouco mais esse protagonismo feminino, né? Temos que pensar também, né, no valor que significa uma boneca Barbie, né, o valor de comercialização dessa boneca. Não é uma boneca que todos podem ter, né, embora todos sejam afetados por, né, saibam dessa existência, né, da boneca em si, muitos não conseguem ter, porque é uma boneca que custa um valor consideravelmente caro, né, se a gente considerar um país como o Brasil, né, então a gente tem que problematizar isso também, né, quem tem acesso a essas bonecas, né, que vai ter acesso também a esses diferentes dizeres sobre as mulheres, né, que a boneca mobiliza, né.
Acabamos de ouvir a pós-graduada Dantiele Assunção Garcia. Ela falou sobre a ressignificação das bonecas Barbies na vida das mulheres. Caelane Olive, Rádio USP.
O Jornal da USP no Ar, edição regional de hoje, chega ao fim. Apresentação minha, Mel Vieira. Produção e participação, Suzana Nazar. Supervisão, Ferraz Júnior. Na técnica, Luiz Fontana, Mário Broder e Gabriel Soares. Coordenação, Rosimeire Talamone. O Jornal da USP no Ar, edição regional, volta amanhã ao meio-dia. Não esqueça, as informações divulgadas hoje estão detalhadas em jornal.usp.br. E sobre o campus de Ribeirão Preto, em ribeirão.usp.br. Vem aí o Express Cultura. O destaque de hoje é o filme Sonhos Tropicais, que será exibido às 18h30 no Museu da Imagem e do Som. Daqui a pouquinho, ao 12h30. Até já.
Perdeu alguma reportagem, informação ou mesmo a edição regional do Jornal da USP no ar? Não se preocupe. Ele está disponível na íntegra em ribeirão.usp.br. E as notícias da universidade você encontra também em jornal.usp.br ou pelo aplicativo Jornal da USP, disponível para Android e iOS. Lá você também pode ouvir a Rádio USP ao vivo. Você quer falar com a gente? Mande um e-mail para ouvinte@usp.br. Você ouviu o Jornal da USP no ar, edição regional. Uma produção do Polo Ribeirão Preto, da Superintendência de Comunicação Social da USP.